Variância.
Olá, pessoal. Eu sou o Márcio Moraes e esse é mais um Variância. O Variância é um spin-off do intervalo de confiança. Nesse episódio, eu vou falar um pouco sobre o caminho democrata para derrotar o Donald Trump. Primeiramente, eu gostaria de retornar um pouco à eleição de 2016. Muita gente sustenta que nessa eleição os institutos de pesquisas erraram clamorosamente. É opinião da qual eu discordo. Vamos ver alguns números. O resultado final da eleição foi 48,2% dos votos para Hillary e 46,1% dos votos para o Donald Trump, dando uma diferença de quase 3 milhões de votos. A média das pesquisas apontava uma vantagem para Hillary Clinton de 45,5% a 42,2% para o Trump. Então, apontava uma diferença de 3,3%. E o resultado oficial deu 2,1%. 1,2% está bem na margem de erro normal que é considerada em pesquisas de nível nacional. Todo o problema é que os Estados Unidos adotam um colégio eleitoral, o que algumas vezes já causou graves distorções. Por exemplo, em 2000, o Al Gore teve 500 mil votos a mais que o Bush e também não levou. E agora que a Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais e não foi eleita. O que definiu a eleição? Basicamente, foram três estados. A Pensilvânia, que tinha 20 votos eleitorais. Michigan, que tinha 16 votos. E Wisconsin, que tinha 10 votos. A diferença entre Donald Trump e Hillary Clinton nesses três estados fundamentais foi de aproximadamente 107 mil votos em favor do Donald Trump. Isso representa 0,079% do total de votos válidos. Então veja só como que o colégio eleitoral é capaz de distorcer a votação popular. A Hillary, uma vantagem considerável no voto popular, mas por conta de 107 mil votos, define a eleição para o Donald Trump num percentual dos votos válidos irrisório. Foram 139 milhões de votos válidos, aproximadamente. E essa diferença de 0,079% do total de votos válidos dá a vitória ao laranjão Donald Trump. Agora, passando para as primárias democratas, até o momento temos 18 pré-candidatos. Já deu uma enxugada, já chegou a ter 24 candidatos. Nas primárias democratas estarão em jogo 3.200 delegados, mais 565 superdelegados. Os 3.200 delegados serão eleitos em 57 primárias e dividido de forma proporcional. Se no estado estiver em jogo 100 delegados, será dividido da seguinte forma: quem tiver 25% dos votos terá 25 delegados, quem tiver 20% dos votos terá 20 delegados e assim por diante. É diferente do que acontece nas primárias dos republicanos. O candidato que vence o estado, ele leva o total de todos os delegados. E são 57 primárias e você... mas tem 50 estados nos Estados Unidos. É que os democratas levam em conta também alguns territórios, como, por exemplo, o caso mais notório é Porto Rico. Mas também tem delegado nas Ilhas Virgens, em Guam. E também tem os delegados dos democratas que estão fora do país. São 13. As primárias começam no dia 3 de fevereiro e termina no dia 6 de junho. A primeira primária será o caucus de Iowa. E a convenção democrata que vai oficializar o candidato à presidência em 2020 será do dia 13 a 16 de julho. Vai ter uma novidade nessas primárias democratas. Antes, os superdelegados já poderiam estar apoiando um candidato mesmo antes do começo das primárias, o que dava uma ideia de uma vantagem para o candidato, normalmente o candidato ligado ao establishment partidário. Dessa vez não vai acontecer assim. A partir de agora, esses superdelegados, que é um grupo que inclui legisladores, governadores e ex-presidentes, não poderão votar na convenção que fecha o processo de primárias dos partidos, a não ser que se registre um empate entre os pré-candidatos democratas. Então, eu já falei que são 3.200 delegados. Só em caso de empate. Então é quase impossível que aconteça um empate e que os superdelegados votem. Essa figura dos superdelegados foi criada em 1982 a fim de dar mais peso aos dirigentes e às elites que do aparelho do partido na hora de decidir o candidato. E nos últimos anos vinha recebendo críticas da ala mais à esquerda do partido. É o que aconteceu em 2016, né? No voto popular, a diferença entre a Hillary Clinton e o Bernie Sanders foi mais ou menos 55 a 45 pró-Hillary Clinton, mas como os superdelegados, a grande maioria, estava apoiando a Hillary Clinton, deu uma ideia de uma diferença maior. E isso acaba, no curso das primárias, acaba causando uma impressão que não é a que está se verificando diante do voto popular. Então, essa ala mais à esquerda do Partido Democrata, e sobretudo dos democratas socialistas, que são mais ligados ao Bernie Sanders, provocou essa mudança. E como estão as pesquisas até agora? Tem um candidato que é o Joe Biden, que claramente é o candidato do establishment partidário, que desde o início vem pontuando nas pesquisas, oscilando entre 35% e 30%, mas que agora ele está experimentando aí uma baixa, um índice mais baixo, entre 27% e 25% dos votos nessas pesquisas, né? Na média, estou tirando uma média. Tem o Bernie Sanders, que vem com o recall da primária anterior, de 2016, mas que vem perdendo espaço para a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, que nas últimas pesquisas passou o Bernie Sanders. Em algumas pesquisas ela já vem bem próxima do Joe Biden, com empate técnico. Na última que eu vi, ela estava um ponto na frente. Mas são pesquisas muito diversas, metodologias diferentes, e não dá para precisar quem está na frente realmente, até porque também conta mais a pesquisa no estado do que o voto nacional. Pesquisas em Iowa, que é a primeira, que é o primeiro caucus, ela já aparece também na frente do Joe Biden. Mas tem muita água para rolar na ponte, né? Falta 4 meses para a largada das primárias, então pode acontecer muita coisa. O que que eu acho? O Partido Democrata tem duas estratégias a seguir. Uma estratégia que seria do establishment, que prefere a candidatura do Joe Biden, que seria a candidatura mais conservadora do Partido Democrata. Além de ter sido vice-presidente e ser conhecido, ele poderia, pelo perfil ideológico dele, ele poderia regimentar votos de independentes mais conservadores e até mesmo de republicanos insatisfeitos com o Donald Trump. Só que tem um porém essa estratégia. Aparentemente é uma candidatura que não empolga os jovens, que majoritariamente estão se alinhando com os setores mais à esquerda do Partido Democrata, e também não empolga mulheres e negros, que são também uma parcela importante do voto democrata nas últimas 3 eleições, pelo menos. A outra estratégia é aparecer com uma candidatura que não seja chancelada pelo establishment, mas seja chancelada pela base partidária, e que iria um pouco mais jogaria um pouco mais o partido para a esquerda, para uma plataforma mais progressista, que aí estaria encarnada na candidatura do Bernie Sanders e um pouco menos na candidatura da senadora Warren. O Bernie Sanders está perdendo terreno para a senadora Warren e pode ser que a senadora seja um meio do caminho entre o Joe Biden e o Bernie Sanders, mas também ela pode enfrentar uma questão parecida com a da Hillary Clinton, que é um machismo, uma misoginia de parte do eleitorado, que claramente o Donald Trump vai explorar, já que ele não tem nenhum escrúpulo de fazer esse tipo de coisa. Ao meu ver, para o Donald Trump, ele considera o Joe Biden o candidato mais difícil de bater, justamente pelo perfil do Biden que eu expliquei anteriormente, por ser uma candidatura até mesmo mais parecida com o próprio Donald Trump. E isso fica claro nessa questão que ensejou o pedido de impeachment pelos democratas da Casa de Representantes, que é o caso que ele pede uma investigação ao presidente da Ucrânia sobre o filho do Joe Biden. Então, não é de graça que o Donald Trump faz aquela conversa nada republicana com o presidente ucraniano. Ele enxerga que é o candidato mais difícil de ser batido. Com o Joe Biden, dificilmente ele vai conseguir colar um discurso que o Biden é socialista. Essas coisas que ele vem ensaiando, até mesmo no discurso da ONU, quando ele falou da ameaça socialista e se referiu em vários momentos com termos dignos da Guerra Fria. Eu acredito que ele prefere uma candidatura do Bernie Sanders, que vai colaria de vez a questão da essa questão da esquerda, do progressismo e da ameaça socialista nos Estados Unidos. E a gente sabe que o Bernie Sanders não é um socialista, no máximo é um social-democrata. E com a Elizabeth Warren, ele poderia usar dos mesmos jogos que utilizou com a Hillary Clinton, o machismo, a misoginia, aquela coisa escrota que ele, de forma contumaz, ele exerce e faz sem nenhum pudor. Nas pesquisas nível nacional, a última pesquisa que saiu da Fox News, que não pode se dizer que é um instituto de pesquisa que vai manipular pesquisa a favor dos democratas, o Trump apareceu com um teto de 40%, que é bem ruim, né? Em relação ao Biden, ele apareceu com 14 pontos de desvantagem. Em relação ao Sanders, 8 pontos. Em relação a Warren, 6 pontos. E em relação a Kamala Harris, que também era uma candidata que poderia vir como uma quarta força, que pudesse ameaçar o Sanders e a Warren, mas ela se enfraqueceu, vamos ver o que acontece. Ela aparece 2 pontos na frente do Trump. É uma questão bem peculiar, né, do Trump, porque se ele fosse um candidato à reeleição normal, sendo que a economia estadunidense passa por um bom momento, o desemprego está baixo, a reeleição dele estaria garantida praticamente. Mas como ele é um candidato de polarização, que tem muita rejeição, a desaprovação dele é maior do que a aprovação, então essa reeleição não é garantida. Vai depender muito do que acontecer nas primárias dos democratas. E também há quem diga que a economia vai sair dos trilhos a partir do ano que vem, e isso também possa implicar também no cenário eleitoral. Ao meu ver, não é uma reeleição garantida para o Donald Trump. Vai depender muito do que os democratas fizerem nessas primárias e também agora com essa questão do impeachment, que pode ser um grande tiro no pé se não ficar comprovado coisas além da transcrição que já foi divulgada. Quero acreditar que a Nancy Pelosi e os democratas da Casa dos Representantes tenham mais coisas consistentes contra o Donald Trump, que senão seria uma jogada política desastrada que beneficiará o Donald Trump e sua reeleição em 2020. Então, é isso. Acredito que há chance dos democratas ganharem a eleição. Eu prefiro uma candidatura mais progressista, como a do Bernie Sanders, mas também entendo que, pragmaticamente, o Joe Biden tem um potencial de votos considerável, está mostrando nas pesquisas, e é um candidato que pode vir pelo centro e centro-direita e arrancar alguns votos importantes nos estados pêndulos e vencer a eleição. Então, vamos ver, vai ser uma eleição interessante, quente, vai ter implicação aqui para nós do Brasil, que o Donald Trump não é novidade para ninguém, é um ponto de apoio do bolsolavismo, nível mundial também, com o movimento Steve Bannon, todas as suas movimentações, não só na América Latina, como na Europa. Então é isso, galera, acesse o site do Intervalo de Confiança e até a próxima.